Boa noite, senhoras e senhores presentes e senhores vereadores. Hoje, quinta-feira, 4 de fevereiro de 2016, primeira sessão ordinária da 4ª Sessão Legislativa, Legislatura 2013-2016. O senhor primeiro secretário fará a chamada regimental.
Presidente, Alexandre Vilaça Ferreira Leite.
Presente.
Vice-presidente, Wilton Gonçalves da Silva. Primeiro-secretário, Reginaldo Lima Moreira. Presente. Segundo-secretário, Marcelo Luiz Pinto.
Presente.
Arthur Thompson Pereira Barbosa Pinto. Fábio José Nascimento Ribeiro. Júlio César de Moraes. Júlio César dos Santos. Luiz Antônio Barbosa.
Havendo quórum em prol da comunidade de São José do Barreiro, com a bênção de Deus e do nosso padroeiro São José, declaro aberta a presente sessão. Em votação, a ata da 19ª Sessão Ordinária de 2015. Os senhores vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovado por todos. Em votação, a ata da 7ª Sessão Extraordinária de 2015. Os senhores vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovado por todos. Em votação, a ata da 8ª Sessão Extraordinária de 2015. Os senhores vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovado por todos. O senhor secretário fará a leitura das matérias de expediente.
Parecer. Tribunal de Contas 00268/026/13. Município de São José do Barreiro. Assunto: Contas anuais do exercício de 2013. Prefeito. Senhor José Milton de Magalhães Serafim, advogado, Dr. Paulo Mendes de Carvalhos e outros. Acompanha o Tribunal de Contas 00268/126/13. Procurador de Contas, Dr. Celso Augusto Maturque Férez Júnior. Emenda. Emenda. Município São José do Barreiro. Contas anuais do exercício de 2013. Precatórios judiciais. Falta de pagamento da totalidade do Fundeb 96,45%. Parecer desfavorável. A aprovação das contas da Prefeitura. Votação unânime. Visto relatado e discutidos os outros processos do Tribunal de Contas 00206/13, considerando o que consta do relatório, o voto do relator conforme notas taquigráfica juntado aos autos e segundo a Câmara em sessão de 25 de agosto de 2015 pelo voto do conselheiro Antônio Roque Cittadini, presidente, o relator Sidney Stanislau Beraldo e do auditor substituto do conselheiro Sami Urman, decidiu emitir o parecer desfavorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de São José do Barreiro em exercício de 2013, exceção feita aos atos porventura pendente de apreciação por esse tribunal, com recomendação, administração e determinação à Prefeitura, nos termos constantes do voto do relator. Determinou, por fim, a formação do expediente próprio para prosseguimento da instrução tratada nos itens. Nos itens C1.1 e C2.3, com prévio trânsito dos autos pelo DSF, competente para que ele alerte a fiscalização no sentido de que, nesse caso, seja dado atendimento à nota técnica do SDG número 57, presente da Procuradoria do Ministério Público. Contas do Dr. Tiago Pinheiro Lima, publique-se São Paulo, 21 de setembro de 2015. Antônio Roque Cittadini, presidente e relator. Projeto de Lei número 01/2016, dispõe sobre revisão geral anual aos vereadores e servidores do Poder Legislativo do município de São José do Barreiro. Artigo 1º. Fica concedido a título de revisão geral anual aos vereadores e servidores do Poder Legislativo de São José do Barreiro, São Paulo, o percentual de 10,96% e 6% índice, este apurado pela variação da inflação medida pelo IGPM nos últimos 12 meses. Artigo 2º. A despesa com a execução da presente lei ocorrerá por conta de verbas próprias no orçamento vigente, suplementar se necessário. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de fevereiro de 2016, revogada a disposição em contrário. São José do Barreiro, 2 de fevereiro de 2015, mesa da Câmara. Vereador Alexandre Vilaça Ferreira Leite, vereador Reginaldo Lima Moreira, primeiro secretário. Justificativa. Senhores vereadores, o presente projeto de lei visa conceder revisão geral anual aos servidores da Câmara Municipal de São José do Barreiro e aos agentes políticos municipais. Este é um direito previsto a todos os empregados e agentes políticos em nossa Magna Carta, o que será estendida a este sem distinção de índices. Aliás, a própria Lei de Responsabilidade Fiscal prevê esta possibilidade como sendo o único aumento de despesa com o pessoal que pode extrapolar o limite dos gastos com o pessoal sem que haja qualquer punidade ao responsável. O índice utilizado para a correção levou em conta o IGPM acumulado nos últimos 12 meses. Considerando os fatos acima, esperamos que seja presente projeto de lei aprovado por todos os edis desta Casa de Leis. São José do Barreiro, 2 de fevereiro de 2016, mesa da Câmara. Vereador Alexandre Vilaça Ferreira Leite, presidente. Vereador Reginaldo Lima Moreira, primeiro secretário. Projeto de lei, projeto de decreto legislativo número 01 de 2016, concede título de cidadão barreirense ao senhor Luiz Carlos Mota. Artigo 1º. Fica concedido ao senhor Luiz Carlos Mota o título de cidadão barreirense pelos relevantes serviços prestados à coletividade. Artigo 2º. A outorga da presente homenagem dá-se-á em sessão solene a ser marcada pela mesa diretora da Câmara. Artigo 3º. A despesa com a execução deste decreto legislativo ocorrerão por conta de verbas próprias do orçamento vigente. Artigo 4º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. São José do Barreiro, 2 de fevereiro de 2016. Luiz Antônio Barbosa, vereador. Audiência pública para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do município referente ao terceiro quadrimestre de 2016. Em atendimento ao artigo 9º do parágrafo 4º da Lei número 101, de 4 de maio de 2000, a Câmara Municipal de São José do Barreiro e a Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa torna público a convocação para que o Executivo Municipal demonstre e avalie o cumprimento das metas fiscais do município referente ao terceiro quadrimestre de 2015, em audiência pública que será realizada a partir das 9h30 do dia 22 de fevereiro de 2016 na Câmara Municipal, convidando os interessados e a população do município. Vereador Alexandre Vilaça Ferreira Leite, presidente da Câmara. Vereador Arthur Tonce Pereira Barbosa Pinto, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento.
Bom, vamos reencaminhar então para as comissões permanentes os projetos de lei número 21, 22 e 23 de 2015 e o 001 de 2016 para o Legislativo. Encerrada a leitura do expediente, está autorizado, senhores vereadores, para pronunciamento na tribuna para tratar de matéria de expediente. Vereador Júlio, fará uso da palavra.
Então, aproveitando o momento, boa noite a todos presentes. Hoje a Câmara tem até bastante gente representando, né? Boa noite, amigos. Não dá para dar mais, mas tem até o hábito de fazê-lo. Mas, infelizmente, talvez seria melhor que o povo não visse as informações que a Câmara tem a dar, né? Nós estamos falando desse parecer das contas reprovadas em 2013, né? Foi reprovada por unanimidade. Mas as contas de 2012 também foram reprovadas. Inclusive, eu tenho em mãos aqui o reexame reprovado também. As contas foram reprovadas, entrou com recurso em 2012, que eu estou falando, o parecer está aqui, em minhas mãos. E foi reprovado também pós-recurso o reexame. E 2013 também não houve reexame, foi reprovada diretamente por unanimidade. Então, são duas contas já reprovadas. Vou detalhar algumas coisas importantes que eu elenco aqui sobre as contas de 2013 que o povo precisa saber. Aqui está em minha mão o relatório do relator conselheiro Antônio Roque Cittadini. Entre vários itens, o que eu apontei, que ele diz, o sistema de controle interno não está regulamentado, né? Ao contrário que aqui na Câmara, o João Paulo, a Fabio, o pessoal, o controle interno é aquele controle que dá acesso à população a tudo que está ocorrendo, no setor legislativo ou no setor executivo. Aqui na Casa de Leis acontece com regularidade, mas na Prefeitura o próprio Cittadini, que é o conselheiro, não diz o mesmo. Dívida a longo prazo. O balanço patrimonial de origem diverge do balanço patrimonial gerado pelo sistema UDESP. Ou seja, existe um sistema onde é registrado e encaminhado para o tribunal. Esse sistema, ele tem que estar fiel às informações que são dadas na prática. Mas tem uma informação na prática e outra encaminhada, e o apontamento foi nesse sentido. No item 6... O demonstrativo de apuração de dívida consolidada líquida do sistema UDESP diverge do demonstrativo de origem, como já mencionei. Dívida ativa. Aumento de valores classificados em dívida ativa. Valores de dívida ativa classificados no ativo circulante causando conta invertida no balanço patrimonial. Saldo incorreto de dívida ativa no balanço patrimonial, ou seja, gestão zero. Despesa de pessoal. Inclusão de valor de gastos com pagamento de serviços médicos, enfermagem, fisioterapia e dentista, todos contratados como serviço de pessoa física. Então, aquela questão, para se não computar com gasto pessoal, você pega uma notinha e paga a pessoa por nota, mas a pessoa faz serviço de pessoa física. Mas assim não computa no gasto com o pessoal e não aumenta o gasto com o pessoal, que o tribunal sempre aponta. Né? Seguindo, exclusão de valores referente à infração de trânsito por não se enquadrarem no conceito de despesa com a manutenção de desenvolvimento do ensino, bem como restos a pagar não quitados até 30/01/2014. Aplicação de apenas 96,45% do Fundeb recebido, seu acompanhamento da parcela deferida, ou seja, o Fundeb é uma verba específica para a educação, todos nós sabemos. Se você tem 96,45% aplicado, teria que ter aplicado 100%, que é a verba toda, que é a verba específica para esse fim. Então, 4% não foi aplicado para o Fundeb, que teria que ser aplicado, né? O Fundeb é o recurso da educação onde se tem verba, né? Então, a gente se pergunta, para onde foi esse gasto, né? É óbvio que teria que ter sido 100%, mas não foi. Foi só 96,45%. O restante fica a pergunta no ar. Seguindo. Precatórios. Pagamento de precatórios em valor inferior ao devido no exercício. balanço patrimonial não registra corretamente as pendências judiciais referentes à precatória. Encargos. Balanço patrimonial não registra corretamente as pendências de parcelamento de INSS. Agora, para a gente grifar até. Pagamento de INSS, famosa RPA autônomo, que poderiam ser economizados caso fossem contratados serviços com a pessoa jurídica. Ou seja, paga-se RPA, gasta-se mais e o prejuízo é de quem? É do município e dos munícipes. O não pagamento dos encargos a tempo hábil, levando à consolidação de dívida junto ao INSS, acarretando juros e correção monetárias, caracterizando medidas não econômicas para o município. Ou seja, gestão, né? Administração zerada. Rescisão do parcelamento existente e confissão de dívida de FGTS das competências 1 de 2002, 2 de 2003 e 10 de 2013. Não pagamento de FGTS em tempo hábil, levando à consolidação de dívidas, acarretando juros e correções monetárias, caracterizando medidas não econômicas para o município. Atrasa o fundo de garantia e gera multa, quer dizer, o município que paga a multa porque não se pagou a tempo. Pagamento de multa e juros em cargos e auto de infração. Esse é interessante também. Gasto elevado, valor com pagamento de multa, juros e cargos no exercício. Pagamento de multa de auto de infração da Agência Nacional de Águas, lavrado e não atendido. Pagamento de multa sem instauração de processo para apurar as responsabilidades dos funcionários condutores dos veículos multados. Pagamento de multa sem apresentação do auto de infração. Elevado gasto com manutenção e aquisição de peças para veículo. Eita, terceirização, né? O vereador já reclamou isso, que comprava-se peça, os veículos. Isso o vereador que reclamou a parte. O veículo é alocado pela prefeitura, mas a prefeitura mesmo que paga as peças para o veículo alocado, enquanto teria que ser o dono da locação que pagasse as peças. O veículo é alocado, mas a prefeitura é que banca as peças. Então, isso é o próprio tribunal que está apontando, não sou eu que estou dizendo. Enfim, continuando. Capotamento do veículo do setor de educação adquirido com recursos do Fundeb, sendo conduzido pelo tratorista. Isso todos nós sabemos, né? Foi dito e notório, e todos nós pudemos saber, presenciar, até sabemos o caso e a pessoa, mas não vamos citar por questão de ética, né? Veículo envolvido em capotamento com alto índice de multa, né? Gasto com combustível. Valor gasto com combustível incompatível com o controle apresentado. Valor de combustível adquirido sem licitação conforme informação prestada ao sistema Aldesf. Essa é interessante também. Gasto de óleo diesel pelo veículo do setor de administração, sendo que o único veículo deste setor utiliza álcool gasolina. Vamos esmiuçar. Você comprou diesel e pagou para um veículo que funciona com álcool gasolina? Essa questão aqui é bem intrigante, né? O tribunal que está dizendo não sou eu só estou replicando e lendo o que o tribunal colocou. Bom, como o tempo não vai dar, eu paro por aqui agora e nas explicações pessoais para não extrapolar o tempo e não comprometer o nosso presidente, eu volto a falar na próxima, nas explicações pessoais. Obrigado.
Mais algum vereador? Então vamos passar para questões de ordem do dia. Não consta matéria na ordem do dia. E nós em reunião aqui com os vereadores e com os presentes aqui, que é o pessoal que está representando os taxistas aqui em Barreiro, nós propusemos o quê? Uma reunião dia 18, quinta-feira, às 18h30, aqui na Câmara, com a presença do nosso jurídico, de todos os vereadores. Vai ser entregue para os taxistas que estão aqui, que representam a maioria que não pôde vir, o projeto que o Executivo mandou, os senhores fiquem à vontade para levar para casa, discutir, levar para pessoas com conhecimento jurídico também, para ver o que pode ser feito ali. Nosso vereador Marcelo também está encabeçando isso, já que ele faz parte do grupo também. Então, eu queria deixar a cópia com cada um dos senhores. E dia 18, nós temos uma reunião aqui às 18h30, certo? E queria agradecer a presença do nosso prefeito aqui, o Paulo. Uma vez prefeito, sempre prefeito, né, Paulo? Isso aí a gente sempre fala. E é uma pessoa muito querida por todos. Agradecer a presença dos senhores aqui, que estão nos assistindo também e nos ouvindo pelo computador. Inclusive, dizer a todos que estão ouvindo aí, que tem internet, que tudo isso que o nosso vereador Julinho falou aqui já se encontra no site da Câmara, o parecer das contas do prefeito de 2013, já se encontra no site da Câmara, então é de acesso a todos. E está autorizado os senhores vereadores para pronunciamento na tribuna em explicações pessoais com tempo limite de 10 minutos. Vereador Júlio, acho que vai poder fazer o uso de mais 10 minutos aí, se precisar. O vereador Fábio vai fazer uso da palavra. Claudinho.
Bom, boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, presentes na Câmara. Eu gostaria de ler aqui, senhor presidente, três ofícios que eu encaminhei ao diretor do DR, em audiência que eu tive com ele no dia 20 de janeiro, onde solicitei, primeiro, venho pelo presente ilustrar a vossa senhoria a possibilidade de colocação de um ponto de ônibus próximo à entrada da Vila Mariana, quilômetro 269 mais 340 metros, neste município de São José do Barreiro, visando melhor conforto aos usuários que precisam utilizar do ônibus para sua locomoção no sentido Formoso até Bananal. Solicito o empenho de vossa senhoria junto ao DR, ou mesmo junto à empresa que está realizando o serviço, para a possibilidade na colocação de um ponto de ônibus nesse local, pois os moradores da Vila Mariana são merecedores desse benefício tão importante, protegendo o sol da chuva. Contando com a atenção de vossa senhoria, renovo meus protestos de alto preço e consideração. Atenciosamente, Fábio Zé Nascimento B, vereador, ilustríssimo senhor engenheiro Antônio Moreira Júnior, diretor regional do DR6, Taubaté. Protocolado número 175, no dia 20 de janeiro. Ofício número 2. Senhor diretor, venho pelo presente solicitar a vossa senhoria providências com relação a diversos buracos na rodovia dos Tropeiros, trecho entre São José do Barreiro e Areias, onde, ao desviar desses buracos, poderá acontecer um acidente a qualquer momento. Próxima chegada em Areias, indo de São José do Barreiro, há um afundamento na pista muito perigoso, podendo até mesmo causar um acidente, ou mesmo interromper a pista caso não haja uma atenção especial para este local. Contando com a atenção de vossa senhoria, renovo meus protestos de alta preço e distinta consideração. Atenciosamente, vereador Fábio Zé Nascimento B, vereador, distrito engenheiro Antônio Moreira Júnior, diretor regional DR, protocolado número 176, 20 de janeiro de 2016. O outro ofício vem pelo presente solicitar a vossa senhoria providência com relação à manutenção da rodovia SP221, São José do Barreiro, à Serra da Bucanha. Com as chuvas, o material compactado colocado na rodovia está saindo do leito da estrada, indo indevidamente para as margens da rodovia e matas, ficando somente o material bruto, que são os rachões, diversas barreiras e com lugares trincados na estrada, onde encontra-se também sendo prejudicada com diversos buracos e costela, precisando urgente dessa manutenção para melhor atender nossos moradores que utilizam desta rodovia diariamente, bem como também aos turistas que vêm ao nosso município e que utilizam da SP221 para ir até a Serra da Bucanha. Contando com a atenção de vossa senhoria, renome os protestos de alto preço e consideração. Atenciosamente, Fábio José Nascimento Beira, vereador, ilustríssimo senhor diretor Antônio Maria Júnior, diretor regional da DR6 Taubaté, protocolado número 177. Com relação ao buraco entre São José do Barreiro e Areias, o engenheiro no dia lá quantificou que ia fazer uma emergência tampando os buracos. Ontem, antes de semana, já começaram aqui próximo à Fazenda São Benedito. Hoje já estava lá no alto do Morro Frio. Tem ali na subida do Morro Frio também, que está muito ruim ali. Colocaram até umas pedras, mas não sei se deve colocar uma massa para proteger melhor ali, que é um buraco muito fundo. E os outros buracos que vem causando na estrada, onde há diversos buracos. Só aí, presidente. Muito obrigado.
Mais algum vereador? Vereador Luizinho fará uso da palavra.
Boa noite ao pessoal aqui presente. Queria falar sobre o projeto de decreto legislativo que concede o título de cidadão ao senhor Luiz Carlos Mota. Queria falar que eu respeito todo o povo de São José do Barreiro e aqueles que não são de São José do Barreiro e moram, gostam da cidade. E eu respeito todas as pessoas. E essas pessoas que não são, que quiserem um título de cidadão, podem entrar em contato com os vereadores, qualquer um dos vereadores aqui, que a gente pode tomar as providências. E sobre esse título aqui, gente, esse moço não é de São José do Barreiro, mas ele foi candidato a deputado federal e ele ficou de suplente. E hoje ele pode estar ocupando a cadeira como deputado federal e pode estar assumindo como deputado federal. Qual o interesse nesse título? É aproximar o cidadão à cidade de São José do Barreiro, que hoje, ao meu ver, nós precisamos dos deputados, principalmente os federais. Ele pode estar agraciando a cidade de São José do Barreiro com uma emenda, um veículo, uma construção. Então, esse é um interesse de dar esse título a essa pessoa. Tá? Com todo o meu respeito a todas as pessoas de São José do Barreiro e aqueles que não são, mas que futuramente, ou amanhã, ou depois, possa estar procurando nós, vereadores, a gente pode estar concedendo também um título a essa pessoa. Mas, no momento, eu estou concedendo esse título. Peço que na próxima sessão os vereadores possam entender. Eu acho que eles devem entender que é de bom agrado para a cidade. Então, gente, é isso que eu queria falar. Obrigado.
Mais algum vereador? Vereador Reginaldo fará uso da palavra.
Boa noite, senhor presidente, aos colegas vereadores, aos presentes no plenário e aos internautas. Senhor presidente, queria falar sobre essa iluminação que foi colocada ali no asfalto, ali onde está sendo utilizado o canteiro de obra da empresa. Mas ao passar lá eu já percebi que teve uma falta de um poste, uma falha no projeto. E eu já solicitei também que o prefeito solicita mais um poste para colocar lá no trevo de acesso do Vila Mariana, porque as pessoas que ficam ali naquele acesso permanecem no escuro. Ficou bonito o trabalho, mas não é o fato de que ficou bonito, não é que não possa melhorar mais. Já solicitei mais um poste e no término do serviço ele já prometeu que vai colocar mais um poste ali. Outra coisa que eu solicitei também com o prefeito foi colocar um bebedor de água lá na quadra, próximo do campo, porque não adianta nada inaugurar a quadra, as pessoas estão brincando, e beber água de torneira, com caixa de amianto ainda, uma caixa que é proibido. Também solicitei com o prefeito que faça uma calçada para as pessoas utilizar indo para o hospital, porque está funcionando a nova unidade de saúde, mas as pessoas têm que andar na rua, porque não tem calçada. Então, eu já solicitei também com o prefeito para tomar providência nessa calçada para as pessoas poder transitar com mais segurança. Então, ele já falou que vai solucionar esse problema. Espero que solucione mesmo, porque a gente pede várias coisas e não é atendido. A gente está chegando no carnaval aí, praticamente já é carnaval, já pedi mais de 30 vezes para poder levantar um quebra-mola que vai para a Água Santa, um lugar dos mais movimentados, e até agora nada. O prefeito pediu, o encarregado, eu inclusive eu dava perto. Mas não adianta o prefeito pedir, se o encarregado não faz. O prefeito tem que ter autoridade, não faz, demite. Ele tem que ter voz ativa, porque a hora que atropelar alguém, não adianta vir chorar não, porque depois do acidente ter ocorrido, não adianta lamentar. Então isso daí eu já conversei com ele, a gente fica chateado. Inclusive ontem eu liguei para ele pedindo uma máquina para passar lá na cachoeira da, na estrada que dá acesso à usina. As pessoas vão vir aí, quer subir lá em cima de carro, não vai poder subir porque está intransitável aquela estrada. Máquina tem, né? Está levantando gente para colocar a bandeira na praça. Então fica ruim, a gente sabe. A máquina está ruim, encosta então. Se a máquina está ruim e não está podendo, então não levanta nem ninguém, porque o mesmo risco que ela tem de estragar passando numa estrada, ela pode estragar ali e derrubar um funcionário de cima da concha também. Concha não foi feita para levantar ninguém. Por hoje é só, uma boa noite.
Mais algum vereador? Vereador Marcelo fará uso da palavra.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos novos colegas, assessoria jurídica, funcionário da Câmara, ao plenário, casa cheia hoje, né? Hoje é difícil ver uma situação na Câmara assim hoje. Boa noite aos colegas de táxi, ao ex-prefeito Paulo Patrício. Senhor presidente, quero falar aqui referente ao cartão refeição dos funcionários, onde há uma grande reclamação por parte dos funcionários, que o comércio hoje não está já aceitando os cartões mais devido à falta de pagamento da empresa Ecopag. Temos até o vereador Luizinho aqui, que é comerciante também, está por dentro disso. E fomos atrás da informação, procurar saber. Fomos informados que a prefeitura repassa o dinheiro para a empresa, mas a empresa não repassa o dinheiro para o comércio. Inclusive, a empresa já foi notificada 3 vezes a respeito dessa situação. Acho que hoje eles tiveram para uma reunião à tarde para decidir o que ia ser feito com o pessoal da Ecopag, mas não tive informação do resultado da reunião. Sugerimos ao senhor prefeito para que cancelasse o cartão e depositasse o dinheiro para o pessoal na conta dos funcionários, como é feito o pagamento, junto com o pagamento. A assessora jurídica informou que não é possível devido à corporação de pagamento, essas coisas assim. Mas eu conversando com a doutora Ângela aqui, ela disse que o município de Areias faz esse tipo, deposita o dinheiro direto nas contas funcionárias, não tem o cartão. Mas desde que o município tem uma lei autorizando a prefeitura a fazer isso para não incorporar o benefício ao pagamento. Então, poderíamos sugerir ao senhor prefeito que faça uma lei, manda para a Câmara, e autorizando ele a fazer esse depósito para não ter o problema de incorporar o dinheiro e, assim, sanando o problema dos funcionários com a questão do cartão. Se funcionar, se der certo, com certeza é uma ótima para os funcionários da prefeitura. Senhor presidente, outro ponto também que eu fui muito procurado é a questão de atraso nos documentos de veículos. Também a informação que eu obtive é que o funcionário do Detran de Bananal saiu de férias, não teve ninguém para ocupar seu lugar, acumulou os documentos, ficou acumulado, onde ocorreu esse atraso todo aí, os documentos dos veículos das pessoas do nosso município. Até mesmo teve pessoas que foram querendo levar a placa para outro município, porque se atrasaram muito. Então esperamos que o Detran tome uma posição, a questão disso, para que resolva logo esse problema, até mesmo a Câmara poder fazer um ofício encaminhando direto ao Detran para ver como que está essa situação. Porque o Detran não é municipal, todos sabem, né? É um órgão do governo. mas podemos fazer um ofício aí para pegar a informação, saber qual o motivo do atraso da entrega do documento desses veículos. Outra questão, senhor presidente, é a questão do... onde também foi procurado, quando disseram que o posto de correio de Formosa será fechado. Eu tive essa reclamação e fui procurar saber também. Infelizmente, corre o risco de ser fechado, sim. Até o senhor prefeito falou que até o correio do município de São José do Barreiro aqui, né, pode ser fechado, corre o risco de ser fechado devido a um corte do governo federal que está cortando os gastos, tem muito gastos, né? Aí vai fazer esse corte para reduzir os gastos. Senão não sobra o mensalão, não é, presidente? Mas o senhor prefeito, segundo, me informou que ele já pediu a intervenção do deputado Samuel Moreira, hoje deputado federal, para ver a questão disso daí, para trabalhar para que não feche o posto do correio do nosso município. Porque se fechar aí, felizmente, está acabando o município, né? É um absurdo você ter uma cidade se não tem um posto no correio. Então, queremos a intervenção aí, que o deputado que dê certo e torcer para que isso não aconteça. Outra questão, senhor presidente, onde o vereador falou aqui a respeito da calçada para a UBS. Com certeza necessita mesmo uma calçada ali, que o pessoal usa uma rua, né, por não ter a calçada. E também placa de indicação, né, onde fica a UBS. Hoje, se você chegar um turista aqui e procurar a UBS do município, não vai saber onde fica, porque não tem placa indicando onde está a nova UBS. Então, também solicitamos isso ao seu prefeito, para que faça esse serviço aí, colocando essa placa, indicando o local da UBS. Muito obrigado, senhor presidente.
Mais algum vereador? Antes do vereador Júlio fazer uso da palavra, eu só queria falar uma coisa aqui que todos os vereadores concordam. É uma pena tirar o direito da população de ouvir a rádio. Mais uma vez a gente vem bater nessa tecla, porque entrou prefeito e saiu prefeito aqui e não foi mexido nisso. Temos um prefeito aqui hoje no plenário que sempre foi amigo, sempre foi parceiro, e agora vem uma pessoa aí de fora e tira o direito da população de ouvir a sessão de Câmara, e cada vez com desculpa mais esdrúxula que a outra. Nós já estamos tomando providência, a Câmara Municipal não está parada, já estamos fazendo várias ações, e a verdade uma hora aparece. E a população de Barreiro tem todo o direito de escutar o que se passa aqui, porque votou na gente, afinal, não é? Então, o que fizeram foi uma sacanagem muito grande, uma arbitrariedade, a meu ver, muito grande, só que isso tem troco, e o troco está chegando. Quando a gente está no bem, a gente vai de peito aberto e de cabeça erguida. Então, é só isso para falar, Julinho. Obrigado pelo tempo aí. Vereador Júlio, fala o uso da palavra.
Que isso, presidente, fica à vontade. Vou reiterar o meu boa noite mais educadamente, porque eu estava meio aflito no início da minha fala, no outro momento. Boa noite a todos presentes, aos nobres colegas e aos ouvintes da internet, já que tem ouvintes na internet, né? Espero que tenha mesmo. Então, continuando, os apontamentos que o tribunal fez e que levou à rejeição das contas de 2013, né? A falta de controle informatizado e controle existentes insatisfatórios e incompletos. Não realizou o município levantamento geral dos bens móveis e imóveis. Essa chama atenção. Dois veículos da frota da prefeitura abandonados e com má conservação. Ou seja, nós podemos abandonar veículo, a prefeitura pode deixar veículo abandonar e ficar abandonado em má conservação a ponto de não existir mais, toma chuva, toma sol, é isso que o tribunal está dizendo aqui, né? Então, o que dizer dessa gestão, né? Que deixa o veículo abandonado, tá com dinheiro, né? Tá bom. Haja visto, a gente tem visto aí que é notório a questão do dinheiro, que tudo acontece. Graças a Deus, agora houve essa estrada, essa iluminação, está vendo algumas coisas aí com verbas que já eram pleiteadas em outro momento, que estão acontecendo agora. Seguindo, veículo sem seguro à época da ocorrência do furto, ficando a municipalidade com prejuízo decorrente ao furto. Nós sabemos que foi furtado um veículo em São Paulo e esse veículo não tinha seguro. E a gente sabe que todo veículo que a prefeitura adquire, a primeira coisa que tem que ser feita, que tem que ser feito, é segurar o veículo em uma seguradora para que o município não tome prejuízo. Porque esse prejuízo não é de uma pessoa particular, esse prejuízo é de todos, é da comunidade. Então, essa é uma questão também apontada pelo Tribunal de Contas, mais precisamente Antônio Roque Cittadini. Outro item seguindo, elementos de despesa que deveriam ser classificados com dispensação foram classificados e foram não aplicáveis. Licitação para contratação de profissional para operacionalização de licitações públicas, acompanhamento e controle de contrato administrativos com o profissional que já prestava serviço para o município. Ou seja, você faz uma licitação e o funcionário que ganha é aquele que está dentro da prefeitura. Sendo que a licitação tem que ter transparência, tem que haver aquela disputa leal. Nesse caso, é evidente que não houve isso. Prestador de serviços contratados por meio de licitação 22 de 2013. Esse também é curioso, esse apontamento. Já prestava serviço para a prefeitura. E esse mais ainda. O Executivo de São José do Barreiro pagou o serviço de consultoria técnica no setor de licitação de compras ao senhor, eu posso citar até o nome porque é o tribunal que falou, e aqui a gente guarda a questão do vereador, pode se pronunciar, né? Ao senhor Jorge Augusto Marcelo Francisco, no montante superior ao licitado. Ou seja, tinha uma licitação que rezava um montante, mas se pagou a mais a esse cidadão. Agora, não me pergunte por quê, que eu também não sei. Queria ter essa resposta, né? Eu vou lembrar o Valentim, saudoso Valentim, vereador, presidente da Câmara. Isso seria cômico se não fosse trágico. Faz falta ele aqui, porque é um cara correto, né? Que entende o que lê, que não está amaziado a nada, a coisa nenhuma, né? e faz aquilo que é corretamente. Tem saudade de fato dele. Temos saudade dele. A Câmara tem saudade dele. E fez muito pela nossa casa, com certeza. Todo prédio, toda a construção, que todo mundo chama atenção, foi por parte por ele, né? Que foi uma pessoa que sempre enxergou o bem comum. Então, eu não vou entrar em delongas, tem outros apontamentos. São 48 itens. Se vocês tiverem curiosidade, e como o presidente falou, Alexandre, entre no portal da Câmara Municipal, que está lá. O apontamento todo e, inclusive, a rejeição da conta e os respectivos apontamentos. Enfim, para que eu possa falar também um pouco do município, né, pegando o gancho até do Fábio, que foi ao DR e pediu informação, eu também fui a Taubaté esses dias ao DR e pedi informação a respeito dessa construção que está acontecendo. Porque o que se ouve é que tem lugares que eles não estão alargando a estrada devidamente para que o acostamento aconteça, porque tem pedra, tem barranco, então eles teriam, e tem máquina, né? Teriam que estar alargando a estrada mais. Por conta disso, eu fiz lá um requerimento junto ao DR, pedindo o projeto, para que a gente possa analisar o projeto e saber se estão fazendo conforme o projeto, porque o valor é altíssimo. Então, eu acho que cabe à Câmara fiscalizar e conhecer a população, conhecer o projeto que está sendo feito e está sendo feito de acordo, né? Porque geralmente as pessoas reclamam, mas aqui por que, que não abriu mais? Por que, que não fez isso? E a gente não sabe dizer o porquê. Então, essa é a intenção, a gente notar a questão e tentar respondê-la. Agora, vou mudando de assunto ainda, Formoso não tem médico. O vereador até reclama aqui, sempre reclamou, a gente sempre ouviu essas queixas, mas não tem médico em Formoso. Seria a crise federal? Essa crise, ela está mais agravada hoje, eu concordo, mas ela sempre existiu. E nem por isso deixou de ter médico em Formoso. Hoje não tem médico. E eu fiquei sabendo que há duas semanas atrás não tinha um técnico para ferir uma pressão. E uma pessoa precisando chegou lá no posto, olhou, e os agentes de saúde não podiam fazer nada e falou, por que não fecha esse posto então? Já que não pode nem aferir uma pressão. Então uma pessoa não estava errada. Então essas atenções básicas é preciso que se tenha. Porque a população, tudo bem, aumenta a iluminação pública, isso é ótimo. Tudo isso é muito bom e louvável, mas é preciso que a atenção básica. Esses dias fui ao hospital, encontrei com uma pessoa saindo e reclamando que não tinha remédio de dor. Não tinha remédio para dor no hospital. Tão bonito o hospital que reformou, aí não tem remédio para dor. É possível admitir isso? Então nós temos que estar atentos. Vamos cuidar do básico, né? A merenda da educação também não tem merenda. Falta merenda. Mas também agora está visto. Gasta-se 96% e deixa 4%, está se gastando aonde? Era para gastar 100% com o Fundeb, porque a verba é específica. Aí não tem merenda na escola. Aí fica a falta disso, reclama daquilo outro, a população sofre. Ainda sofre sem poder dizer nada, né? E falando nisso, com certeza, as perseguições acontecem. E eu não estou com medo delas. E tem que acontecer de forma mais forte para me calar, porque senão não vai me calar. Se as coisas estiverem bem, eu estarei aqui e falarei o que estiver escrito. Se o tribunal diz coisa boa, eu também vou vir aqui e vou falar que o tribunal diz coisa boa, ótimo. Mas se tem conta reprovada de 2012, que eu espero o relatório ainda, mas já está reprovada mesmo, e 2013 também, e 2014 eu não espero outra coisa, viu gente? Mas vendo como o município está, não se dá para se esperar outra coisa, senão contas reprovadas. E esses absurdos que a gente tem que falar, infelizmente. Mas é isso. Boa noite, obrigado, desculpa o prolongamento do assunto.
Mais algum vereador? Antes de encerrar a sessão aqui, queria agradecer a presença dos senhores taxistas, lembrar, dia 18, às 18h30 aqui na Câmara, o senhor já deve estar com o projetozinho aí, né?
Oi?
Só um momentinho. Ah, o Timbu está lembrando aqui para os senhores avisarem os taxistas também, os parceiros aí, para estarem na Câmara, todos, né? Agradecer a presença aí dos nossos amigos que estão na última fila, da esposa do Timbu, não é isso? E do nosso prefeito Paulo, prefeito. E queria dizer só mais uma coisa aqui. É uma pessoa que fica muito quietinha na sessão de Câmara, fica na dele, e a gente vai analisando e tal. É o nosso vereador Júlio. O Júlio, ele tem esse jeito dele, tranquilo, meio quieto, mas conversa muito com a gente, faz muito. E, Júlio, eu queria só dizer uma coisa para encerrar aqui. Cada vez mais você ganha meu respeito e admiração por ser a pessoa que você é. E com essas palavras eu encerro a sessão, dando uma boa noite a todos e convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, dia 18 de fevereiro, às 8 horas da noite. Obrigado a todos, a sessão está encerrada.